Mas elas de volta na Popular FM, o intervalo aqui também não para, o papo seguiu. E a Miriam já antecipando aqui, antecipou a pergunta para a convidada, para ela já se preparar para a resposta, certo?
Não, porque outro dia eu tava vendo no Facebook, porque assim, tem muitas mensagens, e eu achei muito interessante uma colocação. Se diz... seguidor de Deus, mas acha que bandido bom é bandido morto. Eu achei muito provocador.
Isso também.
Eu achei bem provocador aquele pensamento, porque é uma coisa assim, que a gente vive numa situação de insegurança e a gente acaba achando assim que é uma solução rápida.
Que a justiça depende de nós.
Isso, e que, né, então a gente acaba achando que essa é uma solução fácil. Aí, eu pensei que Jesus também foi condenado à cruz, né, em meio a dois bandidos, porque ele não estava tendo um comportamento que para a época estava sendo aceita por um grupo, né? Então existia uma necessidade de eliminar Jesus naquele momento.
Sim.
E aí eu me pergunto, quem eram as pessoas com quem Jesus vivia naquela época e quem seriam essas pessoas hoje?
Uau, que medo!
É, exatamente, porque a gente acha que Jesus vai voltar e vai sentar na nossa mesa linda com uma toalha branca, né? Assim, também vai sentar em todas as mesas.
Mas na mesa que eu quero e na minha mesa de preferência.
Exato, eu que vou escolher, vou decidir, ele vai chegar
escolher,
aqui.
Escolher, inclusive, quem vai participar do jantar.
Exato, então assim, eu fico pensando nessa comparação, né, de 2000 anos atrás e com hoje. Quem seriam essas pessoas? Onde ele estaria, Jesus, hoje? Será que ele já não está por
Será
aí?
Que
a gente não sabe.
Não seriam a maioria?
É.
Se nós pensar... Isso é bem provocativo, né, mulheres? E creio que, na minha concepção, né, dentro da teologia, creio que não iria mudar, né? Eu acho que esse Jesus que sentou há milhares de anos atrás, sentou com os republicanos, sentou com pecadores, com mulheres abandonadas, com viúvas, com todas aquelas pessoas que estavam à margem, e fez aquilo que de mais bonito a gente faz, que é sentar numa mesa para conversar e para comer, partilhar de forma muito íntima os alimentos. Eu creio que esse Jesus faria a mesma coisa hoje. Porque se naquela época ele já fez e ele esteve ali para todas as pessoas excluídas, né? E provocando também o poder da época, ele faria hoje a mesma coisa. E aí a gente olha que quem sentaria à mesa com Jesus, são convidados dele, seriam as pessoas que são excluídas também, que estão à margem hoje de uma sociedade, né?
Inclusive os traidores.
Exatamente, inclusive os traidores. E aí está um desafio muito importante, assim, ó. Jesus Cristo ensinou a amar também aqueles que a gente não gosta. Ensinou a amar os inimigos. E aí que está um diferencial, né? Não dá pra gente se dizer pessoas cristãs e querer que bandido esteja morto, que isso é o bom. Aí quem somos nós pra julgar?
E aí entra aquela questão que tu falaste antes, assim, da formação de novas linhas de igreja. Não sei, ai, me perdoem os ouvintes, eu não sei falar direito sobre isso. Outras igrejas, vamos falar assim, simples, né? Vão abrindo novas igrejas e novos pastores e pastoras, o que vai ampliando a palavra de Deus também, né? Mas a gente fica muito preso, muitas vezes, em amarras. Né? Alguém pega uma Bíblia, começa a ler, interpretar o pé da letra e começa a gerar um sentimento de opressão também. Né? E Jesus vem justamente para isso, para dizer, então se tu tá em uma religião que ela te oprime ou ensina a oprimir o outro, eu acho que é uma... Mas assim, o meu pensamento maior em relação a Jesus é isso, assim, de que ele é um libertador, né? Ele é um libertador da opressão. Então, assim, a gente segue uma religião, mas nem a religião pode te oprimir e nem oprimir outras pessoas, né?
Com certeza, Miriam, assim, não dá pra... É que hoje esse instrumento, a Bíblia, ela é usada para dar continuidade para uma opressão, colocar regras de forma muito... escravizadoras, né? E Cristo veio para libertar a gente. E ele diz isso nos evangelhos, assim, né? Eu vim para que tenham vida em abundância e vida com qualidade. né? Uhum. Não é vida com sofrimento, não é vida passando fome, né? E é que todos tivessem essas qualidades. E ao mesmo tempo que Jesus Cristo também olha para todas as pessoas da mesma forma, independente da sua... de que cidade ou de que país elas eram, se elas eram estrangeiras ou se elas eram pessoas da mesma, do mesmo segmento que ele, né? E também eu acredito assim, o evangelho ele liberta, Jesus Cristo veio libertar de todas essas amarras, né? Então a gente tem que ter muito cuidado assim, ao usar a Bíblia para que ela seja transformadora de vida e não para escravizar mais uma vez, porque Jesus Cristo também disse, né, que o ser humano, que a lei esteja a serviço do ser humano e não o ser humano a serviço da lei. Né? Então isso é muito complicado. E se gostam muito de colocar sempre os marginalizados sob mercê desse jugo e dessa opressão. Né? E aí se vai muito a questão das mulheres também. Se gostam muito de colocar regras sobre, né, mulher pode isso, mulher pode aquilo, ou para ter um bom convívio. Mas com isso não estou dizendo que não é bom. A Bíblia é um livro fantástico e ele é a expressão de fé de um povo, junto de experiências junto com o seu Deus.
Em sua época.
Em sua época, né? E também não podem ser, ela não pode ser lida colocando a minha compreensão, os meus interesses pessoais, os interesses pessoais de uma igreja sob a escravizão, a escravidão de novo de outras pessoas.
Ou trocando, né, toda a interpretação sob a alegação de que os tempos são outros.
Exatamente, exatamente. E nem para também firmar valores, né?
Quando tu diz, Jesus disse, né, amai...
uns aos outros, assim como eu vos amei, né?
Amai
os vossos inimigos.
Quando ele falou a palavra amai, o amor, ele não tá falando desse amor incondicional do tipo assim, ou ele estava falando, Cris, eu acho que é interessante pensar sobre isso, porque imagina uma pessoa que te agrediu, te feriu, inclusive tentou te matar, por exemplo, né, uma pessoa que fez isso deliberadamente, como é que eu, cristã, vou amar essa pessoa? O que Jesus queria dizer com isso? Que tipo de amor eu tenho que ter com aquela pessoa que eu tenho uma dificuldade muito grande com ela, mas eu quero exercer a palavra de Jesus, a compaixão.
Dos motivos ou da vivência que levou aquela pessoa a ser assim.
Exato. Como é que como é que a gente faz para amar um inimigo, né?
Eu acho que esse é um exercício mais difícil de pessoas cristãs. É o perdão, a compaixão. E amar quem a gente não gosta ou quem é nosso inimigo, né? E nesse amor, nesse ágape, que é um termo do Novo Testamento, esse amor é doação. Ele vai muito além de uma compreensão humana, né? Ou simplificar tudo assim, a gente tem que conviver bem. Mas existe um processo para que isso chegue. Existe o perdão. E de repente esse seja um exercício bem difícil para a gente fazer. Dias conversando num grupo, de fato eu provoquei e disse assim, o que de fato é perdoar?
Exatamente.
E surgiu uma discussão muito importante, porque, eu perdoei, mas eu não esqueci. Então será que de fato é perdão?
Eu acho que eu sou dessa linha aí do perdão, que não esquece.
Esquece é prevenção futura.
Cris, eu preciso evoluir, me ajuda.
Eu acho que isso é muito complexo e a gente tem que trabalhar muito, muito esses conceitos muito amplos para nós. Isso não é, o perdão não é conforme o meu interesse, né? Eu vou me beneficiar disso, então eu perdoei, tá bom, né? Mas é algo muito mais complexo, é algo relacional que refaz, reconstrói, cura relações. Ele tem que ser pleno e vivenciado daí. E de ambas as partes. Claro que daí a gente não pode esquecer, assim, se é no caso de agressão, existem tantas outras coisas por trás. Não podemos ser hipócritas de achar assim, não, eu perdoei, em nome de Cristo eu perdoei. Não é assim que funciona.
Não,
né?
Se resolve assim
não se
também.
Resolve assim, né? Ele tem que ser experimentado na carne o que significa o verdadeiro perdão, né? Não é só da boca pra fora. Eu acho que tudo hoje a gente tem que experimentar dentro da gente, né?
Quando se fala em não esquecer, também tem um lado assim, é simplesmente uma informação armazenada ou é algo que segue perturbando aquela pessoa diariamente?
Se eu lembro diariamente o que me aconteceu, ou a mágoa, aquele rancor, aquela amargura que guardo dentro de mim, então eu não perdoei. Né? O perdoar, eu preciso me livrar de tudo isso que existe dentro de mim, que me deixa deprimida, angustiada, amargurada, e me libertar e construir uma nova relação.
E não é uma convenção social também,
não.
Em que, ah, tem que perdoar, então vou perdoar porque é bonito perdoar, mas dentro de mim eu não perdoei, eu não consegui vivenciar essa etapa.
Exato, porque daí a gente seria hipócrita, né? E Jesus alertava muito contra os hipócritas e que a gente fosse verdadeiro naquilo que falava e naquilo que vivenciava.
Ai, que
interessante. Então é melhor dizer, eu não consigo perdoar, do que eu perdoo sem perdoar.
Exatamente.
Ou melhor dizer assim, eu vou demorar pra perdoar.
Preciso de um tempo.
Preciso de um tempo pra perdoar, do que perdoar e ficar sofrendo, né?
Exato, acho que sim.
Daqui a pouco estaremos de volta com mais elas, que tem a parceria da loja Casarão Verde, hoje aberta até às 17 horas. E a partir da próxima segunda-feira, muda o horário de atendimento da Casarão. Será das 12 às 18 horas. De manhã segue igual, das 8h30 ao meio-dia. Também Univates. Univates sempre oferecendo diversos cursos de curta duração. Entre eles, os cursos na área gastronômica. Acesse o site da Univates e confira. Nos dias 11 e 13 de abril, por exemplo, tem curso de culinária mexicana na Univates.